Olá a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da quarta temporada do Vida em Movimento, o podcast da Fundação Grupo Volkswagen. Eu sou Ludmila Vilar e hoje discutiremos a importância de uma técnica de reuso conhecida como upcycling. Sabiam que podemos reaproveitar diversos tipos de materiais para criar produtos novos, úteis e sustentáveis? Sabe quando a gente guarda algum pote de vidro para usar depois e assim não precisar jogar fora? Isso é upcycling. Ou então, quando levamos aquela peça de roupa para reforma e ela ganha mais anos de uso? Também estamos falando de upcycling. Mas o que mudou se já fazemos isso há tanto tempo, não é? O que mudou é o que está por trás desse gesto. Antes, essa ideia de reaproveitamento também tinha a ver com economia de dinheiro, mas era algo bem pontual. Hoje, essa prática tem rodado o mundo na perspectiva do consumo consciente. Ou seja, além de permitir que a gente solte a criatividade, reaproveitar materiais tem tudo a ver com o uso racional dos recursos disponíveis no meio ambiente. E esse uso consciente é questão para ontem. Todos os dias vemos notícias sobre como o excesso de lixo, de plástico, prejudica a vida nos oceanos e em todo o planeta. Por isso, cada ação para mitigar esse problema é mais do que bem-vinda. E reaproveitar materiais é uma maneira também de proteger nossa biodiversidade. Na Fundação Grupo Volkswagen, o upcycling é um dos pilares do projeto Costurando o Futuro. A iniciativa conecta doações de resíduos de tecidos automotivos a quem precisa. Pequenos empreendimentos de costureiras e costureiros localizados na Grande São Paulo. A indústria automotiva usa diversos tipos de materiais em seu processo de produção. Na medida em que os veículos chegam ao final de sua vida útil, são geradas toneladas de resíduos que precisam ser descartados. E não é só sucata, tem também plástico, borracha, os tecidos que revestem bancos e até os cintos de segurança. E esses materiais podem ser reutilizados de maneiras criativas e inovadoras. É justamente isso que a gente faz no Costurando o Futuro. O material é doado pelas marcas do grupo Volkswagen e seus fornecedores. A fundação cria toda a logística para que ele chegue até as empreendedoras e empreendedores. É quando essa matéria-prima, que iria para o lixo sem ser lixo, vira mochilas, bolsas, necessaires, pochetes e muitos outros produtos. E todos podem ser encontrados na loja online da fundação. Anota aí o endereço: loja.fundacalgrupovw.org.br. Hoje, o Vida em Movimento recebe duas convidadas que entendem muito de costurando e muito de upcycling. A Sandra Viviani, analista de responsabilidade social da Fundação, e a Priscila Rocha, responsável pela área de sustentabilidade na Volkswagen Caminhões e Ônibus. Elas falaram com a gente sobre essa técnica de reaproveitamento, sobre o projeto e sobre a economia circular, conceito que abriga todos esses reusos. Olá, Sandra, tudo bem? Prazer falar com você e muito obrigada por sua participação aqui no nosso podcast.
Oi, Lud, boa tarde. Eu que agradeço o convite por falar de um tema que eu gosto tanto. Muito obrigada.
O projeto Costurando o Futuro tem duas frentes, correto? A doação de resíduos e o curso de gestão de negócios, que tem o Instituto Fox Têxtil como parceiro. Como funcionam essas doações? E mais do que isso, qual o impacto para os beneficiados receberem essa matéria-prima de forma gratuita?
Isso mesmo, Lud. Essa informação de possíveis doações chega sempre por duas vias. Primeiro, a gente recebe as ofertas de doação, por exemplo, de uniformes que seriam descartados, ou de resíduos de bancos, ou de pedaços de cintos, ou de amostras de tecidos que ainda estão em teste, ou banners. Então, a gente recebe muita oferta de doação das áreas e dos fornecedores da Volkswagen e do Grupo Volkswagen. Outra forma da gente receber essas possíveis doações é que a gente prospecta com setores internos e fornecedores do Grupo Volkswagen se eles possuem matéria-prima para doar. Eles tendo esses resíduos, eles são coletados e encaminhados para o nosso parceiro executor, a Focus Têxtil, e as artesãs e os artesãos que participam das formações do Costurando são comunicados. E aí eles se direcionam para esse galpão onde fica a Focus Têxtil para fazer as divisões dos tecidos e cada grupo pega uma parte. Para eles é muito importante receber esse tipo de doação, porque é um custo, por mais que eles precifiquem isso quando eles vão fazer um produto para venda, é um produto que eles não têm custo imediato, eles não gastam para adquirir aquela matéria-prima. Então, para eles é uma matéria-prima muito valiosa, porque ela é de altíssima qualidade, altíssima durabilidade, e eles usam em praticamente todos os brindes que eles produzem.
E como é feito o mapeamento e o atendimento à rede de pequenos empreendimentos? Interessados em fazer parte dela podem, por exemplo, entrar em contato e pleitear uma vaga?
Não, infelizmente o contato direto ou pleitear uma vaga não adianta. Para todos os novos interessados, eu sugiro que fiquem de olho nas nossas redes sociais e se inscrevam nas formações gratuitas. Tem períodos onde a gente abre as inscrições e as pessoas se inscrevem nessas vagas que a gente disponibiliza. Para as pessoas que já passaram por alguma capacitação do projeto, as pessoas optam por fazer parte da Rede Costurando Futuro. Elas decidem se sim ou não, e as que decidem se sim, elas podem participar de webinários, de bazares, de exposições, de produções de brindes específicos, além de outros momentos formativos que venham a acontecer no futuro. E, claro, dessa doação desses insumos.
Entendi. No caso dos cursos, eu entendi que a diversidade é um dos critérios para a escolha dos alunos, não é isso? Pelo que entendi também, é muito importante para vocês incluir diferentes etnias, pessoas com e sem deficiência e também contemplar a diversidade de orientações sexuais e identidades de gênero. Como você descreveria a importância desse cuidado para esse e outros projetos da Fundação?
Sim, para nós é importantíssimo o critério da diversidade. A seleção dos participantes é feita considerando inicialmente a vulnerabilidade social e econômica, socioeconômica, mas sem perder de vista a priorização desses grupos minoritários. Ou seja, para nós é um valor trabalhar em todos os nossos projetos com um universo de participantes bem plural. Nós sabemos que o acesso às oportunidades deveria ser igualitário e amplo para todas as pessoas, mas ainda não é. Então, por isso que a gente cria critérios de seleção para oportunizar. Então, a gente acredita que oportunizando a participação de representantes desses grupos minorizados, nós estamos contribuindo para que a mobilidade social de fato aconteça na prática, dando oportunidades a esses que mais sofrem preconceito, opressão social. Então, a gente acredita que é um jeito de minimizar e equilibrar melhor para que todos os participantes tenham acesso a essas formações.
O Costurando o Futuro acontece sob a causa da mobilidade social e inclusão, abraçada pela Fundação, certo? Então, estamos falando de um projeto que fomenta o empreendedorismo e, mais especificamente, o empreendimento feminino, já que 80% das beneficiadas são mulheres. Você pode comentar um pouco esse caráter do projeto?
O projeto está em constante transformação, né? Porque, assim como a moda, a gente segue algumas tendências. Mas, brincadeiras à parte, justamente por valorizar o empreendedorismo e o upcycling, upcycling é a palavra em inglês usada para reaproveitamento, nós estamos sempre nos revisitando e pensando em como deixar o projeto melhor e mais legal. Desde o início da parceria com a Focus Têxtil, sempre a geração de renda e a sustentabilidade foram o nosso norte. Além das formações em costura básica, reaproveitamento de tecidos, criação de peças minimizando o desperdício, a gente tem trabalhado muito com a moda consciente, valorizando a qualidade dos produtos duráveis, atemporais, a prática de comércio justo e a valorização dessas artesãs e costureiras como empreendedoras nas suas localidades. A gente entende que também tem esse perfil de trabalhar localmente onde elas estão e fomentar um comércio justo ali. A gente acredita muito nessa ampliação do ciclo de vida dos produtos de forma mais responsável social e ambientalmente. Então, acho que por isso que a gente acredita tanto nesse projeto.
E Sandra, você teria uma história bacana, memorável para contar sobre o projeto? Eu sei que houve uma vez em que um enorme painel que estava instalado na fachada da fábrica em São Bernardo iria ser jogado fora e acabou sendo direcionado para as costureiras, não foi isso? E pelo que eu entendi também, foi justamente uma delas que procurou a Volkswagen no Brasil para pedir o material. Como é que foi que isso aconteceu?
Ah, eu tenho milhares de histórias, porque assim, tem muitos eventos que a gente participa. Então, são muitas histórias e risadas, porque a relação já vai muito além do projeto, né? Nós criamos uma conexão, a gente troca figurinhas sobre cotidiano, sobre filhos, sobre problemas, sobre conquistas, sobre sonhos. Mas essa história do painel é muito bacana. Lá na fachada da Volkswagen da Anchieta, existe um painel gigante e tem mais de 160 metros, que é visto ali da pista da Anchieta mesmo. E de tempos em tempos, esse painel é trocado. E bem na frente desse painel e da fábrica da Anchieta, fica um bairro chamado Montanhão, E ali no Montanhão tem um dos ateliês de um grupo chamado Charlotte, e a Nani é uma das empreendedoras da Charlotte. E ela, do empreendimento dela, do ateliê dela, ela namorava esse painel da Volkswagen, porque ele é feito todo de lona vinílica. E a Nani ama a lona vinílica. E eu sei que ela fez que fez, pediu para meio mundo, e finalmente a gente conseguiu a doação desse painel para o projeto. E a Charlotte, que é o empreendimento das meninas, produziu um monte de itens com essa lona, porque era gigantesco, então era muita matéria-prima. Elas fizeram, inclusive, mochilas que foram distribuídas para alunos de escolas da Amazônia. Então, assim, inclusive no nosso site tem um vídeo que conta essa história. Eu acho que essa é uma das histórias que resume muito do que esse projeto significa para a Fundação, né? Porque a gente sabe muito onde ele começa, mas a gente não tem ideia até onde ele pode chegar. A gente acabou descobrindo que a mochila foi parar na Amazônia por conta de uma matéria que foi feita, a Nani repassou para o pessoal da Amazônia, e aí essa matéria chegou para a gente. Então foi muito legal, né? Mostra como a gente começa e não sabe até onde chega.
Sandra, foi um enorme prazer ter você aqui com a gente. Desejamos vida longa ao projeto Costurando o Futuro. Boa sorte.
Ai, Lud, eu que agradeço. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho mais de como é importante essa responsabilidade socioambiental em todas as instâncias. Um beijo e muito obrigada, viu?
Agora a gente vai chamar a Priscila Rocha, responsável pela área de sustentabilidade na Volkswagen Caminhões e Ônibus. Priscila, prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença.
Olá, Ludmila. É um prazer para mim também estar aqui com vocês nessa gravação e batendo um papo sobre um assunto tão importante aqui no nosso dia a dia.
Priscila, a gente tem ouvido falar bastante no conceito de economia circular. Ela seria uma alternativa ao ciclo de produção e consumo que, muitas vezes, nos coloca num círculo vicioso de desperdício. Explica pra gente como funciona a economia circular.
A economia circular, ela vem justamente em substituição, o quanto antes, né, da nossa atual economia linear, que tem por princípio a retirada de materiais e de recursos naturais, por exemplo, a produção, o uso do bem beneficiado e meramente um descarte, né? Então, a economia circular, ela muda tudo isso. Ela vem trazer um modelo de produção e consumo voltado ao uso sustentável dos recursos naturais, voltando também a maximizar a circularidade dos recursos e energia dos sistemas de produção. O que significa isso? Que ao invés de ocorrer aquela fase de descarte, a gente substitui isso por compartilhamento de serviços, de bens, a regeneração de materiais, a reciclagem, um trabalho de virtualização ao longo do ciclo de vida do material e trocar a forma tradicional de realizar esses tipos de produção, né? Então, a economia circular, ela é orientada pelo design do produto. Então, eliminando resíduos e poluição e circulando produtos e materiais no seu valor mais alto, além de regenerar a natureza. Então, aqui estamos falando em manter materiais e serviços o máximo possível dentro de um circuito para que a gente não meramente descarte algo que poderia ter um tempo de vida muito maior. Então, com isso, a gente consegue trabalhar de forma circular de fato.
A técnica de upcycling, que está no centro das ações do projeto Costura do Futuro, prevê minimizar o desperdício prolongando o ciclo de vida dos produtos. É possível incluí-las nas práticas de economia circular?
Com certeza. A técnica de upcycling, ela preza pela geração de valor do material em si, né? Então, diferentemente de um downcycling, onde o material será reciclado e não necessariamente transformado em outro tipo de artigo que tenha grande valor, o upcycling, ele retorna, né? É um cycling para cima. Ele retorna esse material a algum ciclo produtivo de forma a agregar, claro, que mais elementos que o tornem com maior valor, né? Então, aqui a gente está falando de trazer tecidos que ora seriam descartados, né? Seja para uma disposição ambientalmente adequada, mas com menor valor desse material, nós estamos dizendo que esse tecido retornará a um ciclo de produção que gerará algum material de grande valor também, como a gente pode ver no programa, né? A gente constrói artigos para mochilas, para estojos, a gente pode fazer sacolas e tantos outros materiais que o costurando tem condição de fazer, né? Então, esses materiais produzidos pelo costurando, eles são confeccionados com esses chamados resíduos, mas que na verdade não são resíduos, porque eles se tornam matéria-prima, né, do nosso sistema, e por isso ele de fato utiliza a técnica de upcycling, gerando maior valor a todos esses tipos de artigos que a gente pode reaproveitar.
Outro conceito hoje bastante discutido é o da agenda ESG, sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança. Essa abordagem tem buscado redefinir algumas lógicas tradicionais do mundo corporativo, trazendo as boas práticas socioambientais para os modelos de negócio. Podemos dizer que projetos como Costurando, de alguma forma, colaboram para essa agenda ESG dentro do grupo?
Com certeza, Ludmila. Partindo do princípio que estamos falando aqui de três grandes processos aqui do ambiente corporativo, o projeto Costurando o Futuro tem claramente todos os elementos de um projeto ESG, né? Partindo do pilar ambiental, nós estamos falando aqui do reuso, né, de materiais, ou mesmo a técnica de upcycling desses materiais gerados aí que se tornam logo em seguida artigos de maior valor. Estamos falando aqui de questão social, como a geração de emprego e renda, né, de capacitação de várias pessoas nessa atividade de costura, que é tão importante e é o coração desse projeto. E estamos falando de uma governança também por parte, né, do setor privado, que vem aqui representada também pela Fundação Grupo Volkswagen, no sentido de alinhar todas essas vertentes para que o projeto siga em frente, trazendo também questões de empreendedorismo, para que todos os participantes possam, de fato, evoluir e tornar o negócio sustentável, né? Porque quando a gente fala aqui do negócio e de projetos sustentáveis, a gente não está falando só de dar o peixe, a gente está falando de ensinar a pescar. Então, eu vejo nesse projeto um projeto clássico, né, de ensino, geração de emprego e renda, como eu falei, e que está gerando valor, né, aos capitais aí da sustentabilidade natural, social, humano, finanças e manufatura, portanto, totalmente adequado e alinhado às práticas ESG aí que nós temos.
Existem outras medidas dentro da estratégia ESG que você poderia destacar?
Trazendo uma visão aplicada, né, do conceito de economia circular, aqui, por exemplo, na Volkswagen Caminhões e Ônibus, a gente pode destacar todo o programa de remanufatura que nós temos de algumas peças e acessórios. Essas peças, quando não são mais utilizadas, elas são enviadas ao seu fornecedor, remanufaturadas e voltam a esse circuito novamente de revenda e utilização, né? Então, isso também trazendo essa técnica de upcycling, mas não somente cycling, de remanufatura mesmo, porque a peça sai com todos os critérios, né, de qualidade e uso assegurados pelo fornecedor. Então, ela volta para esse sistema com valor, né? Ao invés dela, nesse caso, ser enviada a uma reciclagem, né, que vai reduzir esse valor, ela retorna o valor. Então, esse é um processo bem importante que nós temos aqui dentro da economia circular. Além desse, também cito a conectividade da plataforma Rio, né? Então, esse sistema de monitoramento, localização de veículo, consumo, desempenho, utilizando também a forma de telemetria, auxilia, né, o gestor do veículo, o gestor de frotas, a justamente avaliar o momento ideal de manutenção do veículo ou a melhor forma de utilizar de forma eficiente o veículo, economizando, por exemplo, combustível e com isso emitindo menos gases também, né? Então ele traz toda essa questão. Um outro exemplo que posso trazer aqui também, que temos em nossa atividade, é o uso de um óculos virtual que auxilia o técnico de serviços a avaliar, né, o seu trabalho, mesmo à distância, avaliar qualquer tipo de problema em alguma oficina. Então ele não precisa se deslocar, ele não precisa De fato aumentar a pegada de carbono dele, porque ele está lá virtualmente auxiliando, né? Com certeza, sem uma economia circular, a gente não tem uma descarbonização realmente sólida, né, no planeta. Então, eu vejo todos esses recursos também como algo que nos auxilia rumo a uma jornada de descarbonização. E, além disso, existem as questões de compartilhamento e reuso dentro da empresa, representadas pelo VW Truck Rental. Trata de um aluguel de um caminhão, então o usuário não se apropria do material como um dono de um bem, que vai ter todo um custo de manutenção, então ele aluga. E o Vox Confia, que é a revenda de vários veículos seminovos também, aumentando o ciclo de vida, né, de uso desse veículo que ora foi produzido aqui pela nossa companhia.
Obrigada por sua participação, Priscila. O Vida em Movimento está sempre com o microfone aberto para falarmos mais sobre esses temas, dentro e fora da Fundação Grupo Volkswagen.
Ludmila, eu que agradeço o convite, também aproveito esse momento para parabenizar a Fundação Grupo Volkswagen pelo incrível trabalho que eles têm feito em relação ao projeto Costurando o Futuro, não somente esse e tantos outros projetos, mas o Costurando, eles sabem que eu tenho um apreço e um carinho muito grande, né, como pessoa que luta mesmo, milita pela causa, e como colaboradora também, vendo aqui todo um cuidado com os materiais gerados na nossa organização para que eles sejam devidamente valorizados de fato, como a gente tratou hoje aqui nesse podcast. Muito obrigada mais uma vez por esse convite. Um grande abraço a todos.
Bom, pessoal, e assim terminamos mais esse episódio do Vida em Movimento. Esperamos que o programa tenha inspirado vocês a verem com outros olhos aquele móvel velho ou aquela calça que você não usa há algum tempo. Vamos reaproveitar? Um abraço e até a próxima. O podcast Vida em Movimento é uma realização da Fundação Grupo Volkswagen. Produção, pesquisa e roteiro, RPT-Com e Fundação Grupo Volkswagen. Apresentação, eu, Ludmila Vilar. Produção musical, gravação, edição e finalização, Banca Comunicação de Impacto.